Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos continuar com a conversa do apóstolo Paulo com os pastores que eram presbíteros, que eram anciãos, ou eram bispos lá em Éfeso. Vamos a Atos capítulo 20, versículo 22 e 23. Lembro que nós falamos que aqui trata-se do final da primeira, da terceira viagem missionária de Paulo, a caminho de Jerusalém. Ele manda chamar os pastores lá de Éfeso, onde ele havia passado 2 anos, para se despedir deles, que ele não queria até a cidade. E ele começa resumindo o seu comportamento no meio dos Efésios, servindo ao Senhor com humildade, lágrimas e provações. Vimos isso na mensagem passada. Não deixando de anunciar coisas proveitosas aos irmãos sempre que havia necessidade, e também testificando a necessidade de arrependimento para com Deus e testificando sobre a necessidade de fé em Cristo. Vamos agora aos versículos 22 e 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ilumine na pregação desta mensagem, que haja crescimento entre nós, que haja salvação de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há pouco tempo eu falei que as letras maiúsculas, antes de alguns nomes, aliás, de todos os nomes, e inclusive espiritualmente antes do nome do Espírito Santo, o E maiúsculo, o S maiúsculo, não querem dizer muita coisa. Apesar de quando vem Espírito Santo, não precisa ser maiúsculo para sabermos que trata-se da terceira pessoa da Trindade. O problema é quando vem a palavra Espírito no Novo Testamento sem o complemento Santo, ou de Cristo, ou de Deus. Porque nós teremos que descobrir se o autor quer se referir ao Espírito Santo ou ao Espírito humano. Saibam que o pronome meu não está no original de maneira explícita. Então, o que está escrito lá é o seguinte: e agora, constrangido no Espírito ou pelo Espírito. Os tradutores desta versão acharam que Paulo se referia ao Espírito dele, constrangido no meu Espírito. Se você pega a versão chamada NIV em inglês, lá vai estar o Espírito Santo com um S maiúsculo. Então os tradutores da versão em inglês da NIV acharam que era o Espírito Santo. Alguns preferem a primeira hipótese, de que tratava-se do Espírito de Paulo. Ele mesmo achou, com ele próprio. Outros acham que não, que é o Espírito Santo. Evidentemente não há problemas doutrinários quanto a uma ou a outra interpretação. Não tem problema, ninguém deve se apavorar. Está, então ninguém sabe, e agora ficamos sem certeza do que a Bíblia quer dizer, ou coisa assim. Há muitos poucos casos em que não se sabe exatamente o que isso quer dizer, e mesmo 2 ou 3 interpretações possíveis não entram em choque com as doutrinas da Bíblia. Então, se é a primeira hipótese, Paulo está falando do próprio Espírito dele, então ele quer dizer que ele mesmo se sentiu obrigado a ir para Jerusalém. Se é a segunda, o Espírito Santo constrangeu Paulo a isto. Agora, mesmo na hipótese de tratar-se do Espírito de Paulo, nós poderíamos dizer que o Espírito Santo colocou no Espírito de Paulo a vontade de ir para Jerusalém, porque Paulo era um homem sujeito, submisso ao Espírito Santo. Então daria praticamente na mesma. De qualquer forma, podemos afirmar, até por base do versículo 23, que já li, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, assegurava a Paulo que esperavam no cadeias e tribulação. Então o Espírito Santo estava todo o tempo acompanhando Paulo. Então não é muito importante definir a que Espírito se refere aqui no versículo 22. O fato é que, de cidade em cidade, o Espírito Santo, aí sim, a terceira pessoa da Trindade, de alguma maneira revelava a Paulo que ele seria preso e atribulado. Quanto aos detalhes, não havia sido revelado. De que maneira o Espírito Santo revelava isto a Paulo? Não está escrito. Revelação direta, sonhos ou visões, não sei, ou através de profetas que existiam naquela época, não sabemos o meio exato, mas com certeza era de alguma forma que Paulo tinha convicção que tratava-se de uma revelação direta ou de responsabilidade do Espírito Santo. Nós poderíamos dizer hoje que o Espírito Santo atua em nós, dando-nos certas convicções ou sensações. Eu toquei neste ponto algumas semanas atrás, mas quero voltar a falar um pouco, porque é muito importante nós entendermos isto. Poderíamos dizer que o Espírito Santo atua em nós, dando-nos certas convicções ou até sentimentos? Sim, claro, o Espírito Santo nos dirige, nos ilumina, nos constrange. O único cuidado que nós devemos ter é não dogmatizar em cima de sensações ou pensamentos, como se fosse do Espírito Santo, com toda a certeza, sem chance alguma de estarmos equivocados. No caso de Paulo e outros autores do Novo Testamento, ele era ocasionalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Recebia revelações diretas, como já comentei, com sonhos, visões, ou mesmo na hora de escrever parte do Novo Testamento, ou de falar. Às vezes Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo, não sempre. E nós não cremos, nós desta igreja, não cremos que isto ocorra hoje no meio cristão, em que o Espírito Santo inspira um crente de uma maneira inerrante, e o que ele fala é a própria palavra de Deus, sem nenhuma possibilidade de erro ou de engano. O que algum crente escreve uma carta, aquela carta tem a mesma autoridade da carta que Paulo fez, por exemplo, aos filipenses, aos coríntios, os coríntios e outros que ele fez no Novo Testamento. Não. Ele trabalha em nós, sim, mas não de maneira que ele fazia algumas vezes na época pré-canônica, época em que o Novo Testamento não estava ainda escrito. E às vezes é impossível distinguirmos entre uma sensação pessoal nossa e entre uma sensação ou um sentimento ou uma convicção causada pelo trabalho do Espírito Santo em nós. E isso não deve nos deixar perturbados. Assim eu penso. Se uma certa sensação que eu tenho é baseada na Bíblia, tem um apoio divino e é altamente benéfica. Não precisa que tenha sido algum trabalho específico do Espírito Santo na minha alma, dando aquela convicção especial. Não há necessidade. Então, muito cuidado, eu quero insistir nesse ponto, muito cuidado quando dissermos frases do tipo: Deus falou comigo, o Espírito Santo me mandou fazer isto, e na casa do fulano. Eu estou falando desse tipo de circunstâncias bem específicas. Então, eu estou fazendo isso porque eu recebi uma ordem direta de Deus para fazer o curso tal. É bom ter cuidado com isso, mesmo que você esteja sendo orientado por Deus, que tenha paz no coração, mas evite afirmações que possam dar a entender que você foi inspirado pelo Espírito Santo com zero chance de erro. Não é bem assim. Até o versículo 23, Paulo disse o que estava ocorrendo com ele. O Espírito Santo estava revelando a ele, cidade em cidade, que ele ia ser perseguido. Mas ele não comentou a sua reação. Vamos ver agora, versículo 24, primeira parte. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Esse porém é importante e muito enfático. É como se ele estivesse dizendo: mesmo que eu tenha certeza que sofrimentos vão ocorrer comigo, eu não considero minha vida preciosa para mim mesmo. Isso é o que ele quer dizer. Ou, não pense que eu estou arrasado pelo fato de que eu tenho certeza que vou ser preso e vou ter tribulações. Não. Então ele fez essa afirmação sobre a vida ser preciosa a ele mesmo e tal. Seria interessante se eu pudesse fazer aqui, eu não vou fazer, não é prático, uma pesquisa, perguntando aí, assim, sem olhar na Bíblia, só com o que já foi lido, escreva aí, o que que Paulo disse? O que que Paulo acabou de dizer? Talvez muitos diriam simplesmente, que ele não considerava a vida dele preciosa. Essa resposta estaria incompleta e de uma forma perigosa, porque ele não disse isto somente. Duas conclusões erradas poderiam vir daí, de você achar que Paulo disse que a vida dele não era preciosa. Primeiro, alguém poderia dizer: ora, se a vida de um homem como Paulo não era preciosa, imagine a vida de uma pessoa qualquer, de alguém que não tem o destaque que Paulo teve dentro do plano de Deus para aquela época, de um plano tão especial que Deus tinha para aquele homem. E poderia até pensar que Paulo ensinou que a vida humana não tem muito valor. E a Bíblia ensina exatamente o contrário. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Está lá em Lucas, não precisa ler, 9:25. Segunda conclusão perigosa de achar que Paulo disse que a vida dele não tinha valor é que quando alguém está deprimido, e a depressão é a doença do século, no mundo inteiro temos cada vez mais casos ao nosso redor disto. Um dos pontos que mais fazem sofrer os que se deprimem é a ideia de que não valem nada e que não tem valor a sua própria vida, que não fazem falta a ninguém, pode morrer como não morrer, é a mesma coisa. E uma pessoa poderia pensar: se o próprio Paulo achava que a vida dele não valia nada, quanto mais a minha vida, que eu não sou ninguém mesmo, não sou um Paulo desse nem de perto, eu não valho nada mesmo. Então poderia até servir esta frase de Paulo de uma maneira errônea para a pessoa se convencer de que não tem valor algum. Paulo disse que a vida dele não era preciosa para ele mesmo. Este é o ponto. Não de uma maneira absoluta. A vida de Paulo tinha muito valor a Deus, que o criou. Cada ser humano tem muito valor diante de Deus, porque cada ser humano foi criado por ele. A alma de Paulo tinha muito valor diante de Cristo, que morreu para salvá-lo. A vida de um crente tem muito valor perante Cristo, porque ele sabe o que ele sofreu para poder comprar aquela vida, aquela alma. Não devemos ir ao extremo da psicologia humanista de exaltar o homem e fazendo o homem o centro dele próprio ou do universo de tudo, mas não ir ao outro extremo também de achar que não valemos nada, nossa vida pouco vale, e distorcer talvez algumas passagens das escrituras, como essa seria distorcida. Não é isso que Paulo quis dizer. A vida de Paulo valia muitíssimo perante os irmãos das igrejas que ele tinha fundado e que ele dava assistência até aquele momento. A vida de Paulo vale muito para nós hoje, que ainda usufruímos das suas cartas, dos seus escritos tão valiosos e do seu belíssimo testemunho de vida. A vida de Paulo vale hoje para os descrentes deste mundo, os que não têm Cristo, porque muito do que Paulo está escrito aí é palavra de Deus. Tudo o que foi preservado como tendo escrito de Paulo hoje no Novo Testamento é palavra de Deus. E eles precisam dessa palavra para se converterem. Então seria um grande disparate concluir que Paulo disse que a vida dele não tinha valor. O que ele quis dizer quando não tinha valor aos próprios olhos dele é que ele não era agarrado a esta vida, a este mundo. Ele queria dizer que não era o caso de ele não abrir mão de nada da sua vida e queria viver da maneira como ele gostaria de viver e aproveitar a vida, uma expressão que se usa muito, quase como uma ideia de licenciosidade, vou aproveitar a minha vida fazendo o que eu quero. Não havia essa concepção na mente dele. Que ele não iria expor a vida dele a perigo. Não, não vou, a minha vida vale muito, então eu não vou expor a perigos. Não, vale nada. Para mim, a minha vida não vale coisa nenhuma. Vou expor a perigo, sim. Vou ser preso, atribulado, lá se morrer, morri. Então, nesse aspecto, a vida dele não era preciosa para si mesmo. Poderia ser tirada a qualquer momento, sem problema algum, para ele, aos olhos dele. Como se dissesse, tudo bem, se é para tirarem a minha vida por causa de Cristo, pode levar. Não vou brigar por isso e nem faço muita questão disso. Essa é a explicação do que Paulo quis dizer. Mesmo assim, ainda havia uma condição tal que veio depois para que Paulo pudesse dizer que a vida dele não era preciosa aos próprios olhos dele. Vejam o restante do 24. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ah, tem um contanto aí. A vida dele valia, não valia coisa nenhuma aos olhos dele próprio, dentro de uma certa circunstância, uma certa condição. Se Paulo sonhasse que a sua carreira e o seu ministério não estavam completos, ele não abriria mão da sua vida de jeito nenhum. Ele iria lutar por cada fio de cabelo. A implicação disto é muito bonita. O único sentido que Paulo via na sua própria vida era servir a Cristo, dentro das possibilidades que ele e das responsabilidades que ele recebeu. Se esse serviço estava completo perante si mesmo, sua vida tinha perdido todo o sentido. Não tinha valor nenhum, podia ser tirada a qualquer momento. Isto é o que ele quer dizer. Mas se esse serviço não estava completo, vão tirar não. Vou brigar como um leão, mas eu não vou deixar que levem a minha vida porque não está completa. Eu não terminei de servir a Cristo. Eu tenho algo a fazer ainda por ele. Como é que você encara o sentido da sua própria vida? Paulo não tinha mais problema com esse assunto. Já estava muito definido na mente dele. Minha vida é cumprir o ministério que Cristo me deu. Cumprir, pode me levar. Cumprir não, leve não. Qual o seu sentido de vida? Será que você ao menos tem? Não é muito óbvia a resposta, não. Seria interessante, não vou fazer isto, mas distribuir uma caneta aqui para cada um, um pedacinho de papel, de esperar 5 ou 10 minutos e dizer, escreva aí o sentido da sua vida. Tal que, uma vez cumprido esse sentido, pode me levar. Uma vez não cumprido esse sentido, eu não queria ir agora não. Qual é esta condição tal cujo cumprimento faria você abrir mão da sua vida e ver valor nenhum nela aos seus olhos? E por outro lado, o não cumprimento desta condição não faria você abrir mão da sua vida? Para a sua vida ter sentido, você tem que juntar na poupança 200 mil reais, esse é o seu alvo de vida. Interessante, estou de lendo uma reportagem sobre pessoas que ficaram ricas aqui no Brasil, e para muitas delas perguntaram com que idade você teve o seu primeiro milhão. Aí dá o que pensar. Aos olhos do mundo, para muitos o grande alvo de vida deve ser esse, deve ser fazer 1 milhão. Curioso que eu fiquei prestando atenção para saber se algum iria dizer assim, sei lá. Foi não. Todos eles tinham uma resposta na ponta da língua. 23 anos, 38. O meu foi com 43. Todos eles tinham uma resposta. Curioso, eles guardaram a idade que eles tinham quando conseguiram juntar R$1 milhão. Então devia ser uma coisa muito importante na cabeça deles, e é na cabeça de muita gente, é um alvo de vida mesmo. Se morrer antes daquilo é um homem frustrado. Tem gente, eu já vi, cujo alvo, ou um dos grandes alvos de vida, é não morrer enquanto não tiver um apartamento para cada filho, ou uma casa. Não posso descansar enquanto eu não deixar uma casa para cada filho. É um alvo, é bonito o plano, a vontade, o desejo. Tudo bem se puder cumprir isto, mas ter como alvo, um alvo tão sério, a ponto de se sentir frustrado se não conseguir. O objetivo da sua vida é ter filho, um filho ou dois, ou X filhos. Isso não deveria ser o objetivo da vida de ninguém. O grande objetivo da vida: ser vereador, deputado estadual. Não, enquanto eu não chegar a federal, eu não sossego. Aliás, eu acho que nem está perdendo grande coisa, sabe? Mas esse é um comentário à parte. Mas é o alvo, é ter um cargo X na sua vida, um cargo político, um cargo administrativo, um cargo lá na multinacional onde você trabalha. Enquanto eu não for diretor, eu não sossego aqui. Não posso me aposentar, eu vou ficar velhinho lá, mas eu vou ser diretor. Um apartamento de 500 metros quadrados olhando para o mar é o seu objetivo de vida? É fazer 50 anos com um corpinho de 20? Ter alvos, planos, querer progredir financeiramente, querer se cuidar fisicamente? Nada disso em si é mal. Mas o crente ter como grande objetivo da sua vida, sem o qual a sua vida não está completa, é deixar de compreender o real sentido da vida perante Deus. O grande alvo da vida de um crente deve ser simplesmente este: cumprir a minha carreira que Cristo estabeleceu para mim. Ponto. É um segredo de vida isto que Paulo disse aqui. É um segredo. Não completei a carreira, não quero morrer. Completei a carreira, estou pronto. Claro que nós não temos uma carta de Cristo nos dizendo: a minha carreira para você vai até os 38 anos de idade, vai até os 49, até os 85. Não temos isto. Então, obviamente, este é um princípio de vida que deve nos deixar prontos para partir a qualquer momento, porque não sabemos quando é que esta carreira vai encerrar. Nós não sabemos. É interessante que quando nós olhamos a vida por este ângulo, os problemas daqui ficam muito pequenos e nos perturbam muito menos. Nos sentimos mais felizes, mais tranquilos, mais independentes das angústias daqui, uma vez que nós estabelecemos: não, meu alvo é cumprir a carreira. Eu tenho impressão que faz parte desta carreira que Cristo estabeleceu para mim eu ter essa doença. Eu sinto paz nisto. Então você está bem dentro do que Cristo quis ou quer para você. Mas nós nos sentimos assim, altaneiros, como águias, voando por cima da superfície, quando estamos sempre tendo na nossa frente esse objetivo máximo e muito simples, quase infantil, de tão simples. Uma criança compreende o que Paulo quer dizer aqui e o que estamos explicando aqui. Mas não é fácil colocar em prática. Você sabe disto, eu sei disto. Por quê? Porque somos agarrados às coisas daqui. Nossa vida tem muito valor aos nossos olhos ainda, mesmo à parte do que Cristo tem para nós. Dizemos isso para nossa grande tristeza e derrota. Nossa vida ainda tem nossos alvos, nossos planos, nossos objetivos. Ainda tem sim, muito valor diante dos nossos próprios olhos, à parte do que Cristo tem para nós. Eu quero fazer isso, eu quero alcançar aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo mais. peguem o segredo, comprem este segredo de Paulo e não vendam por nada. Meu objetivo máximo de vida é cumprir minha carreira. Se eu cumprir, estou pronto. Duas observações. Os ministérios, as carreiras, aliás, no original a palavra carreira aqui é curso, dando a ideia de um curso, de um caminho, de um percurso de vida, é algo assim. Esses cursos variam de pessoa para pessoa. No caso de Paulo, era pregar o evangelho dia após dia até morrer, pregar de maneira intensa, de maneira apostólica. Você não tem essa chamada, aliás, ninguém tem essa chamada em termos de apostolado, em termos de missionário ninguém tem. Então não vá se sentir infeliz porque você não é um missionário lá na Índia. Não. Ah, eu conheço um homem que foi para a Índia lá e está sofrendo muito, e essa aqui é uma carreira. Não é obrigado ser a carreira só deste irmão que está lá na Índia sofrendo muito ter valor diante de Deus. A sua carreira pode ser muito simples: morar em Fortaleza, ter o seu emprego, casar ou não casar, mas ter sua vida aqui mesmo, e por aqui fica e envelhece, ou até nem envelhece, mas morre quando Cristo determinou, e você cumpriu a sua carreira. Não foi uma pessoa conhecida, badalada, com os nomes aí nos jornais, comentada, não ficou para a posteridade, não morreu nas mãos dos canibais. Não, mas cumpriu perfeitamente a carreira que Cristo estabeleceu para você. Encontre esta carreira e fique checando o tempo todo a você próprio se você está em paz no seu coração. Se você está em paz, tudo bem, é a sua carreira. Complete esta missão, não saia deste curso. Segundo, o fato de Paulo dizer que a sua vida era preciosa aos próprios olhos pode dar a entender que ele era um homem sem medo algum e quase um super-homem isento disso. Não era. Ele não era super-homem. Ele mesmo falou em medo de por dentro, medo por fora, falou em temor, falou em tremor. Então Paulo era um homem sujeito a fraquezas também. Não que nós vamos ter isso como alvo, né? Claro. Ah, eu sou tão admirador do apóstolo Paulo que eu quero imitar Paulo até nos defeitos dele, até nas fraquezas dele. Não, por favor, não, por aí não. Vamos imitar Paulo no que ele tinha de forte. Então por que o senhor está citando aí que Paulo tinha temor e tremor? Não é para imitar, não, é para nos conformar e nos consolar. Mas temor e tremor não são coisas boas. Angústias de alma, ansiedades não são coisas boas. Devemos tratar isso diante de Deus e pedir que ele nos livre isso. Porém, serve de consolo lembrar que homens como Paulo, homens como Spurgeon, grande pregador do século passado, atrasado, e muitos outros, tinham suas tribulações internas. Não é para imitá-los, mas nos serve de consolo diante de Deus, pedindo que nos livre disso, porque de fato não é benigno, não é benéfico, não é algo que nós devemos ir atrás. Muito pelo contrário, devemos fugir das ansiedades, apesar de não escaparmos delas muitas vezes. Versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Essa é a passagem difícil, por um motivo muito simples. Parece que Paulo voltou a Éfeso, sim, e que muitos deles devem ter visto o rosto de Paulo, sim. Como é que se explica isso? Não é difícil explicar. Como ele vem falando do Espírito Santo, de revelações que ele estava recebendo de cidade em cidade, nós temos a tendência, como está muito perto no trecho, uma passagem da outra, nós temos a tendência de pensar que esta é uma das revelações que o Espírito Santo tinha dado a Paulo, no sentido de que nenhum que estava ali, dos pastores de Éfeso, iria mais ver o rosto de Paulo. Mas tudo indica que não era isto. Paulo tinha suas opiniões que não funcionavam. Como eu acabei de dizer, Paulo tinha, no começo da mensagem, Paulo tinha momentos de inspiração do Espírito Santo. Mas esses momentos eram minoria, creio eu, minoria na vida dele. Agora não é creio, eu tenho certeza que não era o tempo todo. Paulo era um homem como nós, sujeito a opiniões erradas, planos que não se concretizavam. Aí eu queria ir para o lugar tal, mas o Espírito Santo mandou ir para outro lugar. Os planos dele eram frustrados muitas vezes.
Então, lá em Romanos nós podemos ler, não vou lá. Quando Paulo escreveu para os Romanos, pouco antes deste evento aqui, dessa conversa com os Efésios, ele disse que estava voltando, terminando a viagem dele, essa terceira viagem missionária, iria para Jerusalém, depois iria ver os irmãos em Roma e até ir para a Espanha, porque não tinha mais ministério naquela parte do mundo. Então, os planos de Paulo eram não voltar mais em Éfeso. Não, aqui acabou meu ministério, pensava ele. Eu agora vou para Roma, depois para a Espanha. Pronto, não tenho planos para cá mais. Então, a explicação que nós demos, que achamos razoável, lógica, é esta. Deve ter passado por Éfeso, com certeza em outras cidades, foi preso pela segunda vez em Roma, aí foi decapitado. Ou foi morto, não sabemos nem a forma bíblica que ele morreu. Mas o fato é que a explicação é simplesmente esta. Baseado nos meus planos, vocês não vão me ver mais. É até bom uma passagem dessa. É até bom. Para nós vermos que Paulo não era infalível por ele próprio. Quando ele tinha planos dele, muitas vezes errava, falhava, como os nossos também. Vamos tirar da cabeça a ideia de um Paulo super-homem, acima. Ele mesmo disse que era o principal dos pecadores. Era um homem de Deus. Obviamente, um homem extremamente especial, mas, no certo sentido, como nós. Versículo 26. Nós vamos até o versículo 27 e encerramos. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Estar limpo do sangue era uma expressão antiga e que, inclusive, o profeta Ezequiel, que escreveu mais ou menos 600, na época de 600 anos antes de Cristo, escreveu aqui em Ezequiel 33, versículos 1 a 6. Veio a palavra do Senhor dizendo, estou em Ezequiel 33, filho do homem, fala aos homens de teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, atalaia é vigia, e vendo ele, ou sentinela, que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei, quer dizer, cobrarei do atalaia, do sentinela. Paulo é muito claro o que ele quer dizer aqui. Eu servi como uma sentinela no meio de vocês. Eu precisava pregar o evangelho, falar da condenação que há sobre aqueles sem Cristo, falar do que Cristo fez, anunciar o evangelho. E eu fiz isto. Isso é o que ele quer dizer aqui. Eu fiz isto. O povo de Éfeso está totalmente avisado do que é o evangelho e do que acontece com quem aceita o evangelho e o que acontece com quem não aceita o evangelho. Eu estou limpo do sangue de todos. Que caia o sangue de cada um na sua própria cabeça, porque da minha não é. Obviamente aqui contém um aviso para nós. Nós estamos livres do sangue das pessoas a quem nós tínhamos condições de pregar o evangelho? Essa pergunta é muito difícil, porque o limite é complicado. Eu posso resolver no momento que eu estou de lazer ir para o meio da praça do Ferreira e ficar pregando lá para o sangue dos passantes cair sobre as cabeças dele e não as minhas, não na minha, coisa desse tipo. Então poderia chegar a um ponto que a pessoa ficaria totalmente assim, sem fazer mais nada na vida, achando que qualquer pessoa que encostou a um metro dela, o sangue dela já está sobre a sua cabeça. Eu não diria desta forma. Eu sugeriria que o crente buscasse orientação de Deus quanto às pessoas às quais Deus constrange, faz o coração pesar, no sentido de levar uma palavra. Irmão Gilvan tem comentado aqui várias vezes sobre uma vontade muito grande dele de falar para pessoas no ônibus. Deve estar pesando no coração dele esta responsabilidade e ele deve cumpri-la. Muito bonita, por sinal, a responsabilidade. Pode ser que pese sobre você algo diferente, pregar no rádio, que o Gilvan talvez não tenha vontade, nunca perguntei a ele, estou apenas imaginando. Mas você conhece pessoas no rádio, seu primo trabalha no rádio, até já perguntou um dia se você queria um tempo lá, você disse não, mas aquilo está pesando e está pesando. Opa! Tenha cuidado, porque pode ser que Deus lhe queira com uma atalaia na frente daquele microfone do rádio, como quer o Gilvan com uma atalaia dentro dos ônibus onde ele está andando. Então cada um tem a sua responsabilidade individual dentro de uma responsabilidade geral que todos temos de pregar o Evangelho, mas para quem pregar exatamente? Quando pregar exatamente? Eu vou deixar meu emprego? Eu vou pedir demissão e ficar pregando o dia todinho lá na Praça do Ferreira? Não teria sentido algo assim. Ou então, não vou pedir meu emprego, demissão do meu emprego. Mas eu vou falar todo dia, uma hora por dia, até meus colegas não aguentarem mais, porque eu não quero o sangue deles em cima da minha cabeça. Não faça isso não, porque você não vai ter nem o sangue, nem a boa vontade deles, nem a amizade deles. Vão achar você insuportável e vai ser pior para o Evangelho. Não adianta. Tenha sabedoria e busque diante de Deus paz. E respeite as pressões internas no seu coração quanto à necessidade de pregar o Evangelho. Se tem um peso sobre você quanto a seu pai, não deixe não. Sua mãe, seu primo, seu amigo, o seu inimigo, não deixe não. Porque pode estar acontecendo isto. Deus lhe quer como atalaia, como sentinela perante aquela tal pessoa, ou pessoas, ou grupos, ou cidades inteiras, ou países. E eu tenho que ser um homem público, eu preciso ser um homem público, quero e Deus está me mandando. Vá ser um homem público. Os profetas foram homens públicos porque Deus mandou, não porque eles queriam, certamente. Então cada um examine perante si próprio, mas não fique um pouco paranoico com esta ideia de sangue na sua cabeça de qualquer pessoa que você viu, enxergou e não falou de Cristo para ela. Não a este ponto, mas leve isso com seriedade, busque diante de Deus o que Ele quer de você como atalaia e respeite muito a pressão no seu coração e busque essa paz até encontrar. Versículo 27 e o último que vamos ler hoje, Atos capítulo 20, versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo aqui deixa explícito qual era a responsabilidade de atalaia que ele tinha perante aqueles habitantes de Éfeso: anunciar todo o desígnio de Deus. Ele chegou em Éfeso e fez exatamente isso durante 2 anos e estava muito tranquilo no seu coração e na sua consciência. Totalmente paz. Eu fiz isso. Pronto. Não vou dizer que Paulo pregou a cada habitante de Éfeso. Obviamente. A expressão todo o desígnio de Deus, ela é muito usada nos meios de pastores, em pregação, em ordenação de ministros, isso é muito comum. Para lembrar a necessidade que um pregador tem de pregar todo o desígnio de Deus, não deixando nada fora. E eu estenderia esta responsabilidade dos pastores e pregadores para todo e qualquer crente. Pregue todo o conselho ou desígnio de Deus. Um dos grandes problemas dos encontros tipo ecumênicos ou de várias convicções diferentes é exatamente este: é que um pregador ali no mega encontro com dezenas de denominações juntas e até outras religiões juntas ali, eu não posso pregar certos pontos teológicos porque eu vou ofender aquele ali, e se eu pregar um outro ponto eu vou ofender o outro, então eu vou tolher a pregação. Isso eu não posso falar, infelizmente, mas eu quero paz, estamos aqui trabalhando todos juntos neste grande evento, então não prega todo o conselho de Deus. Evidentemente esse conselho de Deus deve ser pregado de maneira sábia, prudente, conveniente, de uma forma correta, sim, mas como um princípio que deve estar dentro do nosso coração. Não deve haver uma porção da palavra de Deus que você deixe de pregar. Então você está pregando para uma pessoa, e ela já disse que a eleição, ele ouviu falar de eleição em algum lugar, que a eleição de Deus, e se ele imaginasse que essa tal de eleição fosse bíblica, nunca mais ele iria querer ouvir o evangelho. Você vai ter que encontrar uma maneira de dizer: é bíblico, não tem jeito. Não sei se na mesma hora, no mesmo momento, não vai ser afrontando, mas você vai dizer. Então, se a pessoa conversando com um homossexual e você está pregando o evangelho, e você vai ter que encontrar uma maneira de dizer que a Bíblia diz que não entrarão no reino dos céus pessoas assim. Então, não, isso eu não digo. Isso eu não, eu morro, mas eu não digo isso para essa pessoa. Não encare desta forma. Peça a Deus sabedoria, a hora certa de dizer, diga com amor, sim, diga com amor, mas no momento certo, da maneira certa, coloque diante da pessoa. Não mutile a pregação da palavra de Deus de maneira geral. Repito que nem tudo é necessário ser dito no mesmo momento. Diz inclusive que uma das grandes armadilhas para pastorezinhos novos que mal saem do seminário é que ele, para mostrar que sabe bem a Bíblia e que fez um bom curso, coitado, ele quer pregar todas as doutrinas da Bíblia numa mensagem só. E fica muito frustrado na mensagem seguinte, ou nas seguintes, porque já disse aquilo. Acabou de. Ela está repetindo. Aí se complica todo, coitado, porque pregou tudo de uma vez só e mensagem longa, as mensagens primeiras deles são longuíssimas, porque tem que explicar cada ponto, que não pode deixar nada de fora. Não é assim, é ao longo de um processo de pregação. Agora, você está no ponto do ônibus, ou dentro do ônibus, com uma pessoa, ou viajando aqui para o Rio de Janeiro no avião, e entrou no evangelho, e você não vai mais ver aquela pessoa na vida, provavelmente. Então, procure dar um jeito de dar o resumo do evangelho, o melhor que você pode dar, o mais panorâmico que você pode dar. Desde que tenha aquela ideia: quero pregar todo o desígnio de Deus. Paulo tinha paz por isto, porque competia ele fazer isto, e ele fez. Não deixou nada de fora. Tem certas pregações aqui, e a minha vontade é não pregar, sabe? É difícil, é complicado, é dura, e vou pular. Às vezes é um pouco árida, por causa da parte histórica muito extensa, quase sem aplicação espiritual, como Daniel 11, por exemplo. E aí vem todo o desígnio de Deus. Está nos meus planos pregar Daniel inteiro. Pregue cada versículo, como eu fiz. Aliás, falta ainda o último, capítulo 12. Mas que isso norteie o nosso ministério, nosso, como pregadores da palavra de Deus. Todos somos pregadores da palavra de Deus. Pregar todo o desígnio de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra que foi pregada aqui, e que os efeitos dela sejam fantásticos, de acordo com a tua vontade. Em nome de Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.